E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou. Bom, enfim, estamos começando o podcast aí. Hoje a gente vai falar, cara. Hoje eu vou falar de. Tô tentando ver a pauta aqui, cara. Eu acho que de hoje, de filme, não tem nada assim para comentar, cara. Mas vamos ver se vai surgir alguma coisa aí. Mas, para te falar a verdade, cara, esses dias eu tava até meio. Ah, antes de tudo, eu sei que eu repito muita palavra cara, tá? Eu vou tentar diminuir. Mas, enfim. Esses dias eu tava até me deu uma desanimada, sabe? Eu segurei o cara. Cara, essa semana foi uma merda, né? Pra mim, pessoalmente. Na verdade, quando é que não é, né? Mas assim, devido às circunstâncias pessoais, tem sido uma merda e, com exceção de algumas coisas, né? Mas assim, uma coisa ou outra, mas em geral tá sendo ruim. E bom, mas e aí eu desanimei também para fazer vídeo, assim, eu acho que eu diminuí essa semana aí os vídeos, né? Eu coloquei muito até segunda, terça-feira, eu acho, mas depois eu acho que eu diminuí enfim, porque, cara, esses dias tá foda, cara. Primeiro é o seguinte, bom, eu fui no tive que sair na quarta, né, para ir no médico. E eu fico, bom, fico puto, cara, porque toda vez que eu tenho que sair de casa, eu tô muito assim arredio, né, esses dias. E aí você fica ali, cara, ir no médico parece que é brincadeira, cara. É por isso que eu falo que as mulheres em geral elas usam mais do sistema, tá? E então, por exemplo, um sistema de saúde que no Brasil ele é universal, ou seja, todo mundo paga e todo mundo tem direito. Só que é o seguinte, cara, esse todo mundo é quem está usando mais do sistema, principalmente do sistema médico de saúde, são as mulheres. Os homens usam menos. E eles pagam mais, né? Por isso que a gente fala que, na verdade, o homem ele usa menos o sistema, né? E paga mais. E lá nesse dia, cara, parece que eu tava vendo justamente, né? O sistema público também se reflete no sistema particular, né? É lá, lógico que aqui e acolá tem as diferenças, mas é mais ou menos a mesma coisa. E tava cheio. Cara, só. Cara, tinha um cara que chegou nessa clínica, que é pequena, sabe? É uma sala de escritório grande para espera e tem as salas dos médicos. Grande assim, né? Enfim. Cara, só tinha um cara que tava com uma. Tinha um cara que eu cheguei lá e já tava esperando, mas depois saiu. E tinha um cara também que tava com a mãe dele, ou sei lá, alguém assim, eu acho que era a mãe. Mas, cara, de resto era só mulher, cara. Era só mulher. Velha, nova, entende? Tinha. Entendeu? E só tinha eu de homem, praticamente. Quer dizer, os caras que estavam lá era praticamente assim, nem estavam usando o sistema. Então, é brincadeira. Numa sala assim, eu acho que o quê? Umas 20 pessoas. Só tinha eu de homem, praticamente, que usava o sistema. Quer dizer, é insano isso. E aí você vê, né, aquelas meninazinhas, tal, aquelas coisas, tal. Você fica, eu já não gosto de ver, cara, porque justo que eu falo, né? Que te dá aquela sensação que quando o cara tá solteiro acontece muito isso, cara, né, ver no caso ver a guria, né? Fica, se ela for bonita, o cara fica querendo ter e não pode, porque não pode nem chegar, aí é uma merda. Então, Eu prefiro não ver, né? E eu prefiro evitar. Mas aí vi, aí já, sabe? Aí também no outro dia também tive que sair. Esses dias eu tô tendo que sair e fazer algumas coisas pontuais, assim. E fora frequentar um curso que eu tô fazendo, mas assim, também é pela tarde, né? Mas no curso tem pouca mulher, né? E na minha sala não tem mulher bonita, então assim, ótimo, né? Cara, mas em geral eu vejo, sabe, o que eu vejo, que eu quero falar um pouco sobre trabalho também, sobre outra coisa, né? Mas o que eu vejo é que a degeneração continua grande. Por exemplo, eu botei esses últimos vídeos aí das gurias, né? Do livro de destruir os homens e tal. E é justamente isso, cara. Cara, é insano, cara. É insano, assim. De certa forma, a sociedade sabe que a gente tá. É por isso que o pessoal diz que é uma sociedade que é o mundo do palhaço, porque é um circo, né? E é um circo onde você, como homem, você tá pagando, você não tem direito a nada, né? Que faz parte do circo, faz parte do negócio. Mas, cara, é insano, assim, o nível, sabe? Porque, enfim, cara, não tem nem por onde começar a dizer, sabe? É muito louco, cara. Muito louco tudo, porque são muitos níveis de insanidade. Sabe, cara? Ai, ai. É uma insanidade. Mas, enfim, cara, sobre trabalho, eu tava vendo esse negócio de automação, né? Esse é um tema que eu gosto bastante. E é algo que eu acho que a gente está vendo muita coisa e vai ver cada vez mais, né? A gente vai ver muita transformação ainda em pouco tempo, né? Eu acho que em 5 anos, assim, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que assim, em 5 anos, cara, daqui a 5 anos, tá? A gente vai ter uma outra coisa aí. Vai acontecer alguma outra modificação do sistema a nível que hoje é, por exemplo, Uber, entendeu? Que são os smartphones e tal. E, cara, porque assim, essa revolução dos smartphones, por exemplo, isso é muito louco, cara. Porque assim, muita gente nasceu, cresceu, e o smartphone logo fez parte da vida dela, porque é jovem e tal, mas eu tive uma vida antes do smartphone, inclusive já bem adulto, já com 27, quer dizer, eu fui ter meu smartphone, eu acho que com 29 anos, se não me engano, 29 anos. Então, quer dizer, sabe, cara, tipo, quase 30 anos de idade eu tinha quando eu fui ter o meu primeiro smartphone, que era, na época, um smartphone pequeno, assim. Eu comprei, não é desses, né, e nem foi um iPhone, nem desses que é grande hoje em dia, que a tela é grande, né. Esse que eu tô falando aqui, ele, inclusive, é um pouco maior mesmo, mas não é um smartphone, era um smartphone antigo daqueles. Tinha pouca memória, enfim, pouca. Enfim, baixava as coisas lá, até jogava, mas. Jogava alguma coisa ou outra, mas assim, ele nem sustentava muito aplicativo e tal. E, cara, aquilo foi uma loucura pra mim. Eu me lembro dos primeiros dias que eu tava com o smartphone, era um negócio. Porque assim, o smartphone ele já existia, o iPhone já existia, né? Mas era uma coisa que ainda não fazia tanto, e essa mudança veio ali 2011, 2012, né? Eu fui ter o meu smartphone nessa fase, mas tinha gente que já tinha um pouco antes, eu acho que 2012 já tinha gente que tinha, 2011. Mas assim, cara, foi uma mudança que de uma hora para outra chegou e a gente teve que se adaptando e foi mudando nossa vida. Quando a gente viu, a gente já estava usando e você está dentro do negócio e tal. E foi uma mudança enorme. E, cara, é bizarro que você ande com um negócio na tua mão que é um mini computador, cara. Isso é bizarro. Eu ainda acho isso bizarro, sabe? Tipo, tu volta um pouco antes, né? Na minha vida, coisa de 6 anos, né? Tu volta 6, 7 anos na minha vida, por exemplo, e isso não existia. A gente andava com... Eu andava com um celular que não era um mini computador, era um celular. Eu ligava e tinha algum joguinho, alguma merda lá, mas era muito... Não tinha nem comparação do, sabe? Quando eu troquei o meu celular que eu tinha, cara, na época, pro smartphone, foi como se tivesse passado assim... É como se você tivesse passado da era do sabe, da era das cavernas pra era do computador, cara. Eu tinha um negócio, macho, eu não acredito. Quer dizer, eu recebo e-mail nesse negócio, quer dizer, facilmente, quer dizer, sabe, eu me lembro dos primeiros dias e tal. Que, bom, mas enfim, o ponto não é esse. Mas o ponto é o seguinte: houve uma mudança muito grande com tudo isso e todos esses aplicativos e tudo mais. E, por exemplo, coisas como o Uber e tal, que veio daí também. E a gente acha que, por exemplo, o Uber existe há muito tempo, mas o Uber não existe nem as... Acho que nem... Eu não sei, cara, dizer, mas eu acho que não tem nem 5 anos que o Uber existe. Quer dizer, eu acho que é por aí, tá? Então, talvez um pouco mais, talvez 6 anos. Mas o que eu tô dizendo é que... 6 anos, parece que tu já tá em uma outra civilização, cara, entendeu? Antigamente, mesmo com o smartphone, a gente não tinha Uber. Então, entendeu? Não, era mesmo, a gente já tava no smartphone, mas ainda era uma outra. Hoje a gente tem o Uber, tem... Porra, cara, tem esses milhares de aplicativos que fazem um monte de coisa aí pro cara. Então, eu acho que a gente tá caminhando muito rápido também. E daqui a pouco, cara, a gente vai ter uma outra coisa, entendeu? E cada vez mais, não vai parar isso, sabe? E eu acho, por exemplo, daqui a 5 anos, cara... Esse é um dos motivos também que eu tava pensando e cheguei a conversar aqui com o pessoal da minha família e tudo também, sobre eu fazer uma nova faculdade que eu tenho. Eu gosto de estudar e tal, mas eu fico pensando, cara... A faculdade que você faz hoje, no caso eu... Se eu for fazer hoje uma faculdade, iniciar hoje, daqui a 5 anos é um outro mercado de trabalho, bicho. Sabe? Se eu entrar hoje numa faculdade agora, daqui a 5 anos, quando eu sair, já é um outro mercado de trabalho. Então, você precisa pensar assim, porque muda muito rápido mesmo. Antigamente, se fazia uma faculdade, tu tinha um tempo, quer dizer, era praticamente para a tua vida toda. Né, hoje, se tu entrar, pode ser que no final da tua faculdade já tenha uma tecnologia diferente, já tenha um sistema diferente, que mude inclusive como tu vai fazer o teu trabalho, né? E isso é uma coisa que todo mundo que está entrando em faculdade, tu tem que pensar. Mas é o que eu digo assim, cara, vai ter uma diferença, sabe? Daqui a 5 anos, eu acho que vai ter. Daqui a 10 anos, então, vai ser completamente diferente. E não dá nem para prever muito, assim. Mas eu acho que daqui a 10 anos, cara, a gente vai viver em um mundo completamente... Muito mais... Enfim, bizarrices de todos os tipos, sociais, econômicos e tal, mas tecnológica também, né? Vai ser um mundo muito bizarro. E alguns exemplos desse mundo que eu vejo, que tem a ver com o que eu queria falar aqui, é essa coisa da automação, cara. Sabe? E hoje eu estava vendo um jornal que estava passando na TV, na hora do almoço, e aí estava aquela cena, e não era nem isso a notícia, mas passou um ônibus, E muita gente que deve andar de ônibus já deve saber disso. Eu não estava sabendo, porque eu mal ando de... Enfim, eu tento ir para qualquer lugar, ou a pé, ou usando o próprio Uber, ou então pegando carona, usando carro. Eu quase não uso ônibus, né? Mas o ônibus chegou assim, e quando ele saiu... Na verdade, era uma reportagem sobre a rua lá, mas eu vi esse ônibus e tinha assim do lado... pagamento com automático, com cartões, não sei o quê, né? Ou seja, você passa o teu cartão, que na verdade, agora pensando bem, já era aquele sistema que você podia ter de passe automático que as pessoas têm, né? Elas têm um passe no cartão ali e elas passavam só apertando ali, né? Mas o ponto que eu queria falar é o seguinte: tu tens agora dentro dos ônibus, por exemplo, o coisa automático, tá? E aí, tinha, por exemplo, muita gente trabalhava como cobrador de ônibus, né? A passagem automática com cartão, mas daqui a pouco vai ser para tudo, daqui a pouco vai... Se ainda existe cobrador no ônibus, a profissão dele tá em perigo, né? E, na verdade, muito ônibus pequeno já tinha só o motorista, mas vamos supor que... Vamos falar daquele ônibus normal, que era um ônibus grande, tem um cobrador sentado ali atrás... Você entra, o pessoal pagava já com aquela carteira lá deles, né, aquele só passe e tal. Mas assim, todo mundo que não tem essa carteira chega lá no cobrador e tal. Hoje eu posso, sem ter carteira nenhuma especial, só com o meu cartão, passar lá o cartão para poder passar. Quer dizer, tu tá vendo o que tá acontecendo? Tu tá tirando a profissão do cara. Quantos cobradores existem numa cidade grande, né? Essa profissão é mais uma que vai sumir, daqui a um tempo não tem mais. Só que é uma profissão que, enfim, tu tem um monte de gente que já está nessa profissão, que não vai morrer daqui a 5 anos, o cara vai precisar estar trabalhando ainda nela, ou pular para um outro, mas muita gente ainda está na profissão. E além do mais, cara, tu tem gente que poderia, por exemplo, perder uma outra profissão, nesses 5 anos, vamos dizer, e que poderia cair nessa profissão de cobrador. Ou seja, eu estou em outra profissão agora, mas por algum motivo eu daqui a 5 anos perco a minha profissão, mas não tem problema, eu posso ser, por exemplo, cobrador. Só que no dia que eu perder a minha profissão, quando eu for procurar de cobrador, também já não vai existir. Entende? Então, assim, o que eu vejo é que existe uma... E não é só cobrador, né, de ônibus, isso é só um exemplo, mas existe uma porrada de trabalho, cara, que está sendo tirado assim, na maior, com automação, né? E, sabe, eu vejo pouca gente falando nisso, eu acho, pouco discurso público no Brasil, por exemplo, com relação a isso, né? Claro que o discurso público maior em relação a isso vai vir dos países mais tecnologicamente, bebendo uma água aqui, pessoal, só um minutinho. É claro que vai vir dos países mais tecnologicamente avançados, isso aí, né? Então o discurso público brasileiro não fala muito nisso, mas é uma coisa que vai afetar a gente aqui também. Lá nos Estados Unidos já existe um cara, um presidenciável do próximo ano, que se chama, se não me engano, acho que é Andrew Yang, que é um cara que... uma das bases dele forte é de falar sobre o Universal Basic Income, que é a renda universal básica, né? Que é aquela ideia de você dar um dinheiro para todo mundo da população só para ela existir, né? Só para o cara estar lá, ele recebe R$1.000 de dinheiro por mês sem precisar trabalhar. O lance, eu não vou entrar nessa discussão muito, se é isso ou não, socialismo ou não, capitalismo, não é o problema. Não é esse agora, mas uma das, uma das razões pela qual ele apresenta essa proposta de governo dele é justamente a questão da automação. Ele fala, cara, daqui a um tempo muitas profissões vão acabar. Como é que a gente vai lidar com essas pessoas que estão saindo? E que também é o seguinte, cara, daqui a um... Isso é uma progressão geométrica, cara. Porque assim, no dia que tu cria uma profissão, no dia que tu cria um sistema que tu tira, por exemplo, de uma determinada empresa, determinados trabalhos, na verdade, isso aí tem efeitos de cascata enormes. Tu vai tirar... não só dessa empresa, mas aquilo começa a ser colocado em outras empresas. Quer dizer, quando tu bota uma tecnologia no mercado, tu tá praticamente... Não tem como prever onde é que vai chegar essa tecnologia, né? Por exemplo, esse negócio do cobrador ali. O cara bota ali a tecnologia para tirar o cobrador, mas na verdade isso vai ser repetido até que nível? Sabe, de categoria de trabalho. Isso aí pode acabar com, sabe, milhares de profissões, cara. Ninguém nem sabe o quanto. Então, assim, ele na proposta dele, ele diz, cara, daqui a um tempo, né, a gente não tem nem como saber quantas profissões vão acabar. Tem muita gente que não está tendo condições de entrar. Eu acho também que, por exemplo, assim, pessoal que é meio tecnológico, assim, que gosta da área de informática ou que está nessa área, diz assim, é só aprender e tal. Mas, cara, realisticamente, quantas pessoas vão poder, por exemplo, vamos supor que tu é pai de família, cara, tu tá com 39 anos, tu é pai de família, tu tem uma filha, que tu tá pagando pensão e tal, aí tu trabalha com, sei lá, cara, tu é cobrador, tu sei lá, tu é cobrador de ônibus, vai, sei lá, cara, uma outra profissão aí, zelador, não, segurança, à noite, sei lá, e, cara, entendeu? Vamos supor que tu precise dessas duas profissões para manter a tua família, tá? Tuas contas e tal. Aí daqui a 3 anos, cara, que é 5 anos, sei lá, eles acabam com a profissão de cobrador e de outra coisa. E aí, cara, tu vai ficar, pô, tu tá lascado. E aí os caras dizem, não, mas aí é só se... Só que, bicho, tu já tá sem dinheiro. Tu tá com 39, vai fazer 40 anos de idade, cara. Tu trabalha duas profissões, tu não tem mais aquele gás. Tu vai aprender, vocês vão pegar mesmo esses caras, bicho, sabe? E vão ficar dizendo que os caras vão ser programador, cara, sei lá, sabe? Tu vai pegar gente de mina. É que nem eu já falei desse exemplo aqui, que é um exemplo famoso lá nos Estados Unidos, que um grupo de pessoas de uma determinada mina de não sei se é de carvão, eles foram, a mina fechou, coisa assim, e o pessoal que escreveu essa notícia disse, ah, não, é só aprender a programar, então. Só vão aprender a programar, tem muita profissão nessa área aí. Bicho, tu tá falando sério, tu vai pegar um monte de gente que trabalha com trabalho manual, bicho, com não sei lá com que idade, cara. Tudo bem que alguns podem ter vontade de aprender alguma coisa, cara, mas tu tá falando sério, bicho, que vocês acham que é assim mesmo? Chega uma determinada idade que não é a mesma coisa, cara. É diferente do cara tá com 10 anos de idade, 15 anos, tu bota ele pra aprender a, entendeu? A programar ou sei lá o que, entendeu? Tu não vai pegar essa gente que tá com 42 anos de idade, com família pra criar, trabalhando dois trabalhos e botar pro cara fazer, ah, não, vamos, tu vai ser um programador agora, bicho. Como é que tu vai ser um programador? Agora tu entra aqui, tu aprende aí, ó, liga o computador, cara, se não sabe, tudo bem, pode dar certo com alguns, mas tu vai, sabe, cara, o pessoal é muito, muito viagem, entendeu? E o que tu vai fazer com essa galera que vai perder trabalho? daqui a pouco, cara. E também, assim, muita gente já está sem, sem condições de trabalho. Quer dizer, no Brasil, as vagas de trabalho estão sumindo, né, por vários motivos. Tem crise enorme aí. Né, a gente, lá fora também tem, mas assim, a gente sabe que é difícil, né, para se recolocar no mercado de trabalho. Então, muita gente reclama. Que você... Hoje as empresas, por exemplo, elas nem... Antigamente, cara, tu mandava o currículo para a empresa, eles te mandavam de volta, cara. Sabe, um negócio dizendo... Eu, por exemplo, eu nem gostava quando eu recebia uma notícia negativa. Eu, às vezes, preferia que a empresa nem dissesse. Antigamente, entendeu? Hoje, como é regra, eu sei que é regra porque as pessoas... Eu vejo, eu leio, vejo os fóruns e tudo... Na verdade, hoje em dia, as pessoas preferem o contrário. Cara, me diz alguma coisa, cara, qualquer coisa, porque as empresas elas não dizem mais nada. Porque é justamente isso, elas nem têm mais interesse. Fora que tá fechando pra caramba, né? Então, esses dias, cara, eu fui ver um local que eu tinha entregue currículo ano passado e eu fui passar lá na frente esses dias, cara, eu vou ver como é que tá lá. Tá fechado, cara. Quer dizer, sabe... As empresas tudo fechando, não tem... Então, assim, cara, como é que tu vai manter? O que que vai acontecer, cara, sabe? É muito estranho isso. E não só é automação, mas é crise, né? E um monte de coisa, e é mudança também de sistema, de paradigma. Vai... Tá, é uma época complicada, cara. A gente vai passar por uma época complicada agora. Quando é que não é, né? Quando é que não é complicado? Mas... A partir agora já do próximo ano, cara, 2020, né? Por um lado vai ser muito interessante, cara. Por um lado vai ser interessantíssimo, porque ano que vem já teremos, por exemplo, eleição lá nos Estados Unidos, né? E Olimpíadas. E eu quero falar justamente sobre Olimpíadas agora. Mas ano que vem a gente vai ter essas eleições que vai ser... O bicho, cara, não sei se você se lembra de 2016, mas 2016 foi o bicho também. Pegou fogo, tudo quanto até foi lugar, sabe, internet, tudo por causa da eleição lá nos Estados Unidos, né? Trump e Hillary, e pegou fogo, né? E mudou o sistema. Até hoje a gente tem rebarbas disso aí. E já tá vindo de novo, né? E vai ser bizarríssimo também, que o ano que vem pode se preparar, o negócio vai ser punk. E com Olimpíadas também tem uma coisa muito curiosa. Não, e sim, 2020 para frente aí, cara, então 2021, 22, 20, até 25, sabe, sei lá, até vão ser anos, meu irmão, vai ser ano de muita mudança de sistema, né? Vai ser muito, eu acho que vai ser muito insano, cara. Vai ser muito louco, sabe? Eu nem sei, eu tenho curiosidade, mas às vezes eu fico assim, eu nem sei, porque assim, cara, vai ser muito bizarro, cara. Vai ter muita coisa aí. Mas enfim, eu ia falar das Olimpíadas, né? Ano que vem vai ter as Olimpíadas, cara. E o que é interessante para mim das Olimpíadas? Não sei se vocês já viram um vídeo que tá rolando aí essa semana, que é um vídeo de uma guria que reclama, tá? O nome do vídeo é em oitavo lugar, tá? Eighth place. E... Cara, basicamente é o seguinte, é uma guria, atleta de faculdade, né, norte-americana, né, atleta de escola, de corrida e salto à distância e tal, e falando que ela está chegando em oitavo lugar agora. Por que que ela está chegando em oitavo lugar? Porque é o seguinte, no estado dela... entraram nas competições estaduais, entraram duas, na verdade, eu acho que uma ou duas, mulheres transgêneros, né? Mulheres trans, né? Que são homens e que se identificam como mulheres e então estão concorrendo lá com as mulheres e estão vencendo todas as vezes, né? E então ela falando é muito engraçado, porque ela diz, quando elas chegam, a gente já sabe que eles vão ganhar os primeiros lugares, elas vão ganhar os primeiros lugares, né? Primeiro e segundo lugar. E aí a gente tem que lutar pelo terceiro, quarto, quinto e tal. Só que assim, cara, aí ela coloca isso como uma coisa que ela tá reclamando. E ela começa a dizer, eu queria até fazer um vídeo desse, cara, gravando um vídeo com o rosto dela, cara, porque é muito engraçado. Porque assim, ela começa a dizer, ah, não, mas... Eu queria, mas aí chegou, né? E aí a gente tá perdendo, as garotas não tem mais como concorrer e tal, tal. E aí o pessoal tem comentário de vários tipos, né? Eu ia falar documentários, cara. Tem comentário de vários tipos, né? Mas um dos tipos de comentário lá, é lógico que estão dizendo assim, cara, o pessoal transgênero não devia tá competindo com as mulheres e tal, porque é injusto e tal. E isso é justamente o argumento dela. Mas o ponto é que... o ponto é o seguinte, cara... que eu queria dizer. É muito engraçado, cara. E muita gente notou isso. Que é o seguinte. Ela é a típica guria que tá... acho que tá saindo de colégio, entrando em faculdade. É a típica totezinha, né? Típica capivarinha. Bonitinha, assim. Enfim, cara, com saúde, é típica e tal. E ela, ah não, mas aí eles vêm, a gente não pode concorrer, a gente tá perdendo e não sei o quê, e isso é injusto, não sei o quê e tal. Aí eu fiquei pensando, mas é muito engraçado, né? As mulheres, em geral, são as que mais gostam dos argumentos que a esquerda fez para colocar as pessoas transgêneros dentro de esportes femininos, no caso, por exemplo, os homens trans entrarem nos esportes femininos e tal. Isso é notadamente uma pauta da esquerda. Quem é que vota mais em pautas de esquerda lá nos Estados Unidos, que é democrata, o Partido Democrata? São as mulheres, em grande maioria. Então, é engraçado como as mulheres, elas votam em tudo quanto é coisa, cara. Elas não têm problema. Elas votam. Inclusive, ela diz lá, nós não temos problema em relação à vida delas, mas a gente não gosta quando... A gente não tem problema, a gente aceita completamente tudo na vida delas, mas quando vem em relação ao esporte, a gente não tá achando muito legal. Tipo, cara, é muito bizarro isso, né? É muito engraçado. Porque as mulheres, elas votam nas pautas da esquerda tudinho. Feminismo, caralho, pode botar aí. Sei o que, a gente vota aí. Transgênero, a gente é a favor, pode botar aí tudo. Elas adoram, cara. Elas votam numa boa, não tem problema nenhum. Aí quando uma das coisas que elas votam dá merda pra cima delas, aí, né, que tá agora, tá vindo, né, morder elas, né, no morder no pé delas. Tá vindo o quê? Competição dentro do esporte que ela tinha. Aí quando vem, aí elas acham ruim. Ah não, mas assim não. Tipo, cara, quem votou nisso foram vocês, mano. A maioria das pessoas que votam em partidos democratas lá nos Estados Unidos, que tem pautas de esquerda, tá? Pautas feministas e o caralho a quatro, são mulheres. Elas votam em todas essas pautas, mas na hora que dá merda, aí elas acham ruim. Todo mundo avisa para elas, olha, não vai dar certo. E não é assim que se faz. Feminismo demais, isso não dá certo. Elas, o que que elas fazem? Gritam com você, chamam você de machista, o caralho, você é um racista, filho da puta e tal. Aí elas vão lá, votam. Aí quando dá merda, aí elas vêm chorar. E ela dizendo assim, tipo, ah, não, mas a gente sabe, cara, o jeito dela dizendo, cara, eu queria lembrar aqui o que ela falou exatamente, cara. Tipo, ah, não, mas é muito injusto, não sei o quê. Tipo, cara, outra coisa, elas votam em tudo isso, né? Tudo isso da esquerda, tá? Elas votam, por exemplo, as mulheres... Que as mulheres, em geral, elas são a favor de entrar em todos os espaços que os homens têm. Por exemplo, um exemplo são os escoteiros lá nos Estados Unidos. Os escoteiros masculinos, né? Os Boy Scouts, né? Que lá, elas infiltraram, disseram que os Boy Scouts, você pode botar a mulher também. Elas disseram. E por cima de pau e pedra, elas entraram. O que está acontecendo? Muitos meninos estão deixando de ir para o que lá era os escoteiros. Então, eles não vão mais. Só que detalhe, existia as meninas escoteiras, as Girl Scouts. Existia o Boy Scouts e existia a Girl Scouts. Elas estão deixando de ir para o Girl Scouts e estão indo para os meninos. Tu está entendendo como é o negócio? Elas invadem o que não é para invadir. Elas são a favor de tudo isso. Agora, quando invade o espaço delas, aí, não, mas é tudo, é injusto. Sabe quem começou isso de invasão de espaço sem razão nenhuma? Foram elas. As mulheres é que votam majoritariamente em pauta de esquerda. Entendeu? Mas na hora que dá merda pra cima delas, não, gente, é muito injusto. Tipo, mas foi vocês que votaram essa merda, cara. Sabe? Depois ficam chorando, ah, não sei o que, tipo, cara, foi vocês invadiram, elas invadem. Eu acho massa o seguinte, quando é elas invadindo ou tirando o espaço do homem, aí não tem problema nenhum, bicho, entendeu? Aí ela, ninguém fala nada, pode invadir dos escoteiros, pode invadir, pode, sabe, pode criar espaço só de mulher onde não tinha necessariamente, pode fazer tudo, cara. Aí elas fazem tudo. Agora, na hora que aí, se a gente reclamar, se a gente disser o que elas estão dizendo, por exemplo, se o homem disser, ah, não, esse cara é visto como machista, misógino, caralho, né? Mas na hora que elas dizem alguma coisa, na hora que invadem o delas, aí elas podem começar a chorar, dizem que é injusto, né? Eu acho muito engraçado, cara, mas quando é o nosso espaço, ninguém fala nada. Cara, e o nosso espaço, né? Tá sendo invadido, ó, há muito, muito tempo, sabe? E de várias e várias maneiras. Por exemplo, esse negócio que eu falo do filme, dos filmes e o caramba, isso aí tudo era espaço da gente, cara. Tudo era espaço da gente. Tu acha que mulher, cara, mulher normal, tá preocupada com super-herói ou com coisa assim? Não, hoje eles criaram essa cultura geek, entendeu? Onde a mulher se insere, na minha opinião, de forma antinatural, tá? Uma forma forçada, tá? E hoje eles criaram isso, né? Então tu tem as meninazinhas geek, né? Que faz muito sucesso em Twitch, não sei o que, fazendo cosplayzinho e tal. Tu tem isso aí tudo. Mas tu acha que, na verdade, elas estão preocupadas com aquilo ali, cara? Elas não estão preocupadas nada com aquilo ali, cara. Quem era aquele nerd, cara? Aquele nerd sabe, de jogar computador com... Entendeu? Com salgadinho em cima dele. Era o homem, sempre foi o homem, cara. As mulheres nunca tiveram preocupado com isso. Nunca foi do interesse delas. Nunca foi do interesse delas porra nenhuma disso, cara. Mas eles criaram isso, colocaram em cima dessa forma falsa, dessa forma ilusória que é, dessa forma bizarra que é pra caralho. E eles forçaram isso aí, e elas entraram nos espaços que eram antes masculinos, jogos, revista e quadrinho, enfim, cara, jogos de todos os tipos, tem aí jogo de cartas, jogo de videogame, jogo, tudo isso aí. Tudo isso era espaço masculino, cara, isso não tinha mulher dentro, isso aí, tá, em grande parte ainda é espaço masculino, mas tu tem aquela, vamos dizer assim, aquela falsidade por cima pintada, dizendo que né, que elas estão, que é espaço delas também. Mas assim, isso sempre foi espaço masculino, sempre foi, entendeu? Então assim, cara, e elas entraram, não só entraram pouco no espaço, como elas entraram, estão tomando de conta, estão tirando os homens, e daqui a pouco vai ser mais um espaço, elas vão tomar todo. Como a gente está vendo aí os filmes todos vindo com altos níveis de soja dentro, filmes completamente dominados por politicamente correto, agenda política, o caralho a quatro nos filmes. Quer dizer, tu tá vendo um filme ali que é claramente, cara, não é nem escondido como era antes, cara. Claramente na tua cara uma agenda política, né? Claramente, assim, não é nem escondido, velado como era antes. Não, bota logo na tua cara aqui, né? Daqui a pouco bota lá uma propaganda partidária logo lá no meio de um filme, né? Mas, quer dizer, elas não só invadiram, como elas invadem e destroem aquele espaço. Mas o ponto é que elas entram em tudo quanto é espaço, bicho. Da gente já tá sendo tomada há muitos, muitos e muitos anos. E elas invadem todos. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. E se a gente for falar, toda vez que se reclama ou se fala isso, ou se pensa, todo mundo, se for homem, é xingado, é ostracizado, enfim. Então, cara, mas aí elas querem tudo isso. Elas querem, bicha, elas querem muito. Mas aí quando a merda dá merda pra cima delas, aí não, né? Aí elas acham ruim. Não, é o meu espaço. Aí agora tô tomando o meu espaço. Tipo, mas foi vocês que quiseram essa merda, cara. Vocês que votaram nisso, cara. Sabe? Tipo, macho, o que tá acontecendo? Mas é justamente isso, cara. A gente deu poder, deu possibilidade de votar pra... Não, cara, não, nunca devia ter acontecido isso, cara. Mas enfim. Aí, cara, também tem outro ponto que... Também tem isso, cara. Ninguém tá nem aí. Eu acho que nem elas estão preocupadas com essas, sabe... Essa coisa... O problema é o seguinte, cara, que... Sabe, com esporte... Nem elas estão preocupadas com isso aí. O lance aqui lá nos Estados Unidos, isso aí vira uma espécie de... Você pode entrar na faculdade através de bolsa só por vencer em esporte, né, cara? E é esse que é o lance, né? Na verdade, não tem muito a ver com esporte, não tem a ver com porra nenhuma. Tem a ver com entrar em faculdade, bolsa, etc. Que, na verdade... É o que me faz menos ainda ter simpatia por essa menina, né, que fez o vídeo lá. Que na verdade é o seguinte, cara. Essa vida dela de atleta, então, agora no que toca, por exemplo, ao homem comum e tal, sabe, cara, não dá pena nenhuma, cara. Porque a gente sabe que, por exemplo, essa menina... Se ela entrar como atletazinha e tal, ela entra se achando a maior merda do mundo, né? E só vai querer, por exemplo, namorar ou sair ou... Ela não vai dar chance nenhum pra nenhum carinha que não seja um top 3% de um cara altamente também atletificado, todo lá bonitão e tal. Não vai... Ela não vai... menos do que isso, né? Então, na verdade, isso tem a ver também com hipergamia, tá no meio, entendeu? Tem a ver com tudo isso. Então, isso me faz ter menos simpatia ainda pelo sabe, pelo problema dela, entendeu? Ah, não, os transgêneros estão... estão entrando aqui no meu esporte e aí eu não consigo mais competir. As meninas, foda-se, cara. Foda-se, vai se fuder, cara. Sabe? Porque na verdade isso tudo tem a ver com hipergamia, sabe? Isso tem a ver com isso. E também, assim, esses atletas, então, sabe, que querem ir pra. Ela falou até em Olimpíada e tal. Esses caras, é que nem falaram uma vez, né? Eu acho que tinha um blog que falava isso, cara. Que os atletas, e, por exemplo, o pessoal valoriza, por exemplo, Olimpíada, todo mundo para pra assistir, né? E tem dinheiro do governo dentro e tal. Aí tu bota aqueles atletas na Vila Olímpica, né? Aí tu constrói uma vila e tal. Aí tu bota aqueles atletas lá. Durante aquele período das Olimpíadas, os caras vendem, não sei, de cantos do mundo e tal. Aqueles os atletas, que é todo mundo, o que é um atleta? Cara, todo mundo novo, todo mundo com o corpo filé e tal, né? Aí vem todo mundo ali, se encontra ali naquela vila, o que, que tu acha que acontece, cara? Né? Então é todo mundo valorizando, pagando, pra acontecer o que, cara? Né? Depois que acaba ali a sessão deles, o que tu acha que acontece ali naquela vila? É uma putaria generalizada. Então, sabe, na verdade, sabe, foda-se, entendeu? Foda-se, entendeu? Eu não tô nem aí. Muito menos porque, na verdade, tudo isso é causado pelo problema político, né, que elas escolheram. Né, que elas escolheram. Enfim, cara. Com 46 minutos aqui. Será que tá chato, cara? Eu sempre penso que tá chato. Muito provavelmente tá, né, bicho? Cara, eu perdi. Bom, tem uma gata que eu adotei, né? Que ela sumiu. E ela fica perto aqui, né? Ela não fica na minha casa. E aí ela sumiu, cara, né? Eu não sei onde é que ela tá, faz uns dias. E eu tô. Tá foda pra mim, mas ao mesmo tempo eu não sei ainda o que aconteceu, né? Ela só sumiu, não encontro mais. E isso faz também essa semana não estar sendo tão boa. E, cara, tu sabe o que eu tava vendo esses dias? Eu tava vendo aquele fórum lá dos. Vendo vários fóruns, né, do pessoal que tá numa pior e tal, o pessoal enfim, que não tem relacionamento. Aquela coisa. E é engraçado, cara. Tô aqui com sono já, mas enfim, já é madrugada aqui. Cara, olha esse. Tu tá ouvindo o barulho aí? Tu ouviu esse barulho? É engraçado, muito provavelmente chega um barulho menor aí. Cara, eu cara, cara que faz barulho com moto, uma hora dessa da madrugada, bicho. Eu não falo brincando assim, cara. Eu acho que. Cara, esse cara tinha que ser alvejado no meio da rua, cara. Porra, cara, é muito chato isso, cara. Sabe? Esse barulho de motor de moto, eu fico puto, cara. Principalmente sendo o quê, cara? Quase uma hora da manhã aqui, cara. Sabe? Não, a gente não tá no meio do dia aqui, não, pô. São quase uma hora da manhã. Para de fazer barulho, porra, sabe? Como é que pode isso, cara? Enfim. Eu tava vendo esses dias, então, esses fóruns. E eu lembrei, cara, daquela história de um amigo que eu tinha. Que eu falei. Falei, acho que fiz um vídeo sobre ele, que era esse meu amigo. Eu chamei de amigo incel, mas na verdade ele, não sei se ele era incel só. Era incel também, eu acho, mas ele era um amigo, na verdade, ele já era, cara. Ele já era Nietzsche, essas coisas, entendeu? E é nisso que eu quero focar agora. Eu vou fazer uma reminiscência. Então, se você não gosta dessas histórias e tal, você já pode praticamente finalizar o podcast por aí. Cara, engraçado como eu tô ficando muito parecido com esse cara, esse amigo meu, que na verdade eu não tenho contato mais hoje com o cara, assim, eu perdi contato, eu tenho uma ideia, né, de onde ele mora, eu sei onde ele mora, se ele ainda estiver lá, nesse local que ele morava, mas contato sempre de telefone, não tenho mais há muito tempo. E e-mail, eu tentei mandar um e-mail para ele faz, acho que um mês atrás, menos do que isso. E também ele não me respondeu. Então, assim, eu não sei nem se esse cara tá vivo, cara, sabe? Eu não sei. Mas ele era um amigo de tempo de colégio e, cara, assim, eu era pivete mesmo, cara. Isso aí era começo dos anos 90, assim, digo, sabe, 89, por aí. E esse amigo, cara, é engraçado. Ele sempre teve cara, assim, daqueles nerd, sabe? Nerd de filme, de nerd, né? Ele usava óculos desde que eu era pequeno. Peraí, cara. Cara, eu fico puto com esses caras, bicho, fazendo barulho em plena hora da manhã, irmão. Cara, se você por acaso, eu não sei, se você é um policial ou alguma coisa, cara, prenda esses caras que façam barulho, cara. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa aí. Enfim, pelo menos dê uma multa nele quando ele passar aí fazendo barulho. Esse cara, ele usava óculos assim, sabe? E desde quando era pequeno, né? Ele já usava, ele já tinha cara de nerd, assim. Mas eu conheci outros. Passando mais tempo, né? Crescendo, eu conheci gente com óculos de aro grosso, assim, né? Com cara de nerd, mas também que depois saíram desse estereótipo de nerd. Quer dizer, o cara foi crescendo, aí foi pegando outros estereótipos, né? Diminuiu de peso. Foi deixou o cabelo crescer, foi tentar surfar, aquela coisa toda. Mas ele não, cara. Esse cara, realmente, assim, ele sempre foi, assim, bem nerdão. Ele tinha óculos e tal. E nunca deixou de... E sempre gostava, assim, de coisa mais... como é que eu digo, cara? Eu gostava de jogar xadrez e tal. Só que eu perdi contato um tempo com ele, né? E na época, quando eu era bem mais novo, a última vez que eu tinha visto ele, ele era um cara que... claro, não pegava ninguém também, como eu na época, de colégio, assim, de... né? Mas, assim, eu me lembro de uma vez que eu conversei com ele, uma última vez, assim, eu acho que eu tinha uns 10 anos, cara, 11 anos de idade. E esse cara, ele me pareceu mais ou menos bem, assim, sabe? Ele conversou, né? Inclusive com outro amigo que eu tinha na época, ele conversou comigo, com ele, tal, e ele falou, assim, numa boa, tal, porque eu me lembro, assim, eu não me lembro nem do que a gente falou, mas eu me lembro de cenas, né? E ele... Bom, enfim, depois dali nunca mais eu vi, até... ter uns 20 e poucos anos, eu entrei em contato com ele pelo Facebook, não, Orkut, ainda era Orkut. E acabei encontrando ele no Orkut e a gente começou a fazer amizade de novo, relembrou e tal. E aí a gente começou, enfim, sair e tal. Só que na verdade, aí que é o ponto. Quando eu reencontrei ele, ele já estava diferente, assim, né? E eu, na época, eu era meio... Quer dizer, eu era meio normizão, assim, mas... eu não era totalmente norme, né? Eu já era meio... já era mais na minha e tal. Mas é engraçado, cara. Eu ainda sou, assim, uma mistura de norme com tímido e tal. Mas ele já era, nessa época que eu conheci, que eu ouvi de novo, já com 20 e tantos anos, ele já era um cara meio diferente. Ele já não saía e tal muito, ele não gostava de sair muito e tal. E eu, na época, achava aquilo bizarro. Hoje eu entendo completamente, né? Hoje eu entendo completamente. Eu não gosto de sair. Sabe? Só que é justamente isso, cara. Eu fui, de certa forma, né? Uma brincadeira, mas fui me transformando nesse cara aí, né? Porque, assim, ele, nessa época, ele não gostava de sair. E eu achava aquilo estranhíssimo ainda. Eu disse, como assim, cara? Mas aí eu tentava entender, né? Ele ele adotava todo esse comportamento do cara que é, vamos dizer assim, Rick Kumori, né? Ou Nietzsche, né? Ele gostava de ficar em casa, jogava videogame e ver anime, né? E ver alguma série e praticamente ver anime. Cara, ele é aquele tipo do cara que ele podia ter um travesseiro daqueles com aquelas personagens de anime, sabe? Ele só não tinha, eu acho, porque na época ele morava, acho que, com família, assim, na casa, e o quarto dele era meio porta aberta o tempo todo, tinha irmã na casa e tal. Então ele não deixava, por exemplo, no ir de travesseiro e tal, era um negócio meio assim, né? Mas mas ele era desses caras, assim, que, tipo, ele gostava de computador, né? E ele mexia com o computador, quer dizer, ele era esse estereótipo desse nerd mesmo, né? Ele gosta de mexer com o computador, mexer dentro, ele fazia modificações no sistema do computador dele e tal, e jogar videogame dentro do computador, né, com emulador e tal, ver anime, e basicamente isso, cara. E ele não saía, não queria sair, não queria fazer essas coisas, nada. Então era raro a gente fazer alguma coisa assim, tipo, ah, vamos sair para tal lugar, vamos pegar o lanche e tal. Ele não. Ele só ficava em casa. E aí, ainda nas primeiras vezes que a gente se viu, acho que em 2005, a gente ainda saiu assim, tipo, uma vez ou outra, sabe? Mas fora isso, cara, depois disso ele praticamente não saiu. Ele, depois que eu vi, acho que de 2006 para frente, ele nunca mais saiu de casa, cara. E ele não gostava nem de ir em faculdade mais. Eu já falei essa história, já. Falei já no vídeo. Mas ele não. Ele fazia faculdade, mas estava ficando para trás, assim, na faculdade, entendeu? Porque ele não gostava de ir. E ele estava, enfim, tipo, perdendo, né, o curso. E porque ele não gostava de fazer, não gostava de sair e tal. Enfim. Então ele era um cara recluso e tal. E eu entendia. Não é que eu na época, quando eu era, enfim, 2006, por aí, 20 e poucos anos, eu achava aquilo meio estranho, mas eu entendia o sentido de gostar de ficar mais em casa, eu já entendia. Eu tinha isso aí também, mas eu não, essa coisa de evitar completamente, eu achava ainda diferente, né? E aí ele já tinha isso. Aí ele, passou um tempo, aí a gente ficava tendo pouco contato, assim, às vezes e tal, porque era difícil também, o cara e eu tentava sair para poder ter acesso a, enfim, aqueles grupos sociais e tal, e acabava não saindo muito com esse amigo, não indo lá, né? E ele, na verdade, assim, ele foi ficando assim na casa dele, tá? O cara foi se isolando mesmo. Eu só fui entender mais ou menos essa coisa do desse isolamento e tal a partir ali, eu acho que, cara, eu acho que foi 2010, não, eu acho não, tenho certeza que foi 2010 por ali. Que a partir daí eu comecei a ter uma mudança em relação a isso. Que foi quando enfim, deu uma mudada no cara. Eu tive uma espécie de, não sei o que foi exatamente, mas deu uma modificação em mim. mentalmente, e aí a partir daí é como se fosse uma outra pessoa, assim, sabe? É bizarro isso aí. Mas um dia eu explico melhor se eu nunca tinha. Acho que muita gente está ouvindo isso a primeira vez, eu acho. Mas teve uma mudança ali. Em 2010 mudou algumas coisas na minha vida, assim, mentalmente. E aí eu comecei a entender mais, entendeu? E aí eu fui. Enfim, fui pra casa dele, a gente conversava e tal, a gente conversava lá. E eu comecei a entender mais isso de ficar em casa e tal, não querer ter. Só que mesmo assim, foi na época que eu comecei a namorar e tudo. E aí eu, mesmo assim, mesmo querendo ficar mais recluso e tal, eu comecei a namorar. Então, justamente quando você começa a namorar e tudo, e a minha ex, ela era muito sociável e tal, então não tinha como, eu tive que voltar, mesmo que com uma certa parcimônia, né, eu tive que voltar a fazer coisas sociais e tudo, né, mesmo sem querer tanto. E só que assim, cara, a partir daí, a minha vontade, assim, de é como se cada ano ficasse pior, entendeu? Eu voltasse a querer. Cada ano eu tenho menos vontade de ter interação, de sair e tal, sabe? Então, eu tô ficando assim, cada vez mais próximo desse cara, assim, nesse sentido. Porque eu entendo hoje completamente. Ele era um cara que naquela época, né? Digo, quando voltei, quando encontrei ele já crescido, já com 20 e poucos anos, 21 anos, eu acho, ele já era um cara recluso naquela época, que eu ainda, eu entendia de certa forma, mas eu ainda achava um pouco excessivo. Mas hoje eu entendo completamente, bicho, cara, entendeu? Entendo completamente. E pra mim, tudo que ele fazia faz sentido hoje, é como se o cara tivesse anos luz, né? E sabe, cara, essa coisa, por exemplo, do cara querer se isolar, inclusive até de relato de ele não tinha amigo praticamente, né? Ele tinha assim conhecidos assim que nem eu, mas ele, né, não tinha namorada, claro, porque o cara é praticamente um recluso e tal. É lógico que ele não é recluso, vamos dizer assim, ele saía eventualmente, tá? Assim, eventualmente ele até ia comprar alguma coisa fora e tal, mas se ele pudesse ficar em casa sem sair, ele não saía. E é basicamente isso aí que eu sinto hoje em dia, cara. Se eu não precisar sair hoje em dia, eu não quero mais sair, entendeu? É muito bizarro isso, de certa forma. Não é bizarro, né? Quer dizer, muita gente pode achar bizarro, mas Eu entendo mais hoje em dia, sabe? Essa coisa de não querer ter muita interação, tá? Eu entendo bem mais do que nessa época aí passada, né? Enfim, cara, e aí, cara, é muito engraçado que, na verdade, assim, eu nem me tocava, assim, ficando parecido, sabe, com uma pessoa que eu achava até curioso algumas coisas dele. E hoje em dia eu tô ficando muito parecido, cara. Muito, muito bizarro isso, estranho. Enfim, cara, tem 1h03, cara, de podcast. Cara, essa semana foi muito corrida. Foi muito ruim, assim, teve muita coisa ruim, sabe? No sentido que, enfim, teve essa gata que sumiu, né? Teve, cara, em geral, assim, não tive notícias boas com relação ao trabalho, essas coisas, né? Tá vindo lento, apesar de que tive alguns pedidos aí para fazer, mas assim, não tá vindo como eu queria ainda. Então, enfim, aí tive que ver, né, capivaras de salto alto trabalhando, né, em empresas e no meio do dia, assim, cara, não tem uma coisa que eu deteste mais de ver hoje em dia do que isso aí. É aquela meninazinha de terninho, de empresa, se achando a cocada, a última Coca-Cola do deserto, meu irmão, é muito chato, cara. É muito chato, eu fico puto. Eu fico puto, cara. Assim, sabe, é uma arrogância tão grande, cara, que tu sente no ar, assim, é muito bizarro. Então, eu tive que ver, porque tive que sair essa semana algumas vezes para fazer, enfim, várias pequenas coisas, assim. E então, foi uma semana muito chata. Eu tô fazendo curso, tô fazendo trabalho, então essa semana também não tive, não tá passando nada, assim, não vi nenhuma série. Aliás, que é o normal, né, cara? Eu praticamente não vejo mais, assim, coisa, né? É raro ver. Quando vejo uma coisa que me chama a atenção, é raro ver. Porque a maioria das coisas hoje tem muita soja mesmo, né? Tem muita... muito politicamente correto, é muito chato, né? Então, eu praticamente não vejo. Mas, assim... então, não teve nada de filme novo. Esses dias não vi nada, assim. Não teve série, então... sabe, não tô lembrando assim de nada. Aquele dia que eu comentei do Titanic também, foi um dia que eu vi antes de vir fazer o podcast, eu vi o filme, mas hoje também não vi nada, assim, tô mais lendo fórum, essas coisas, então não vi nada de filme, não vi nada de série, não vi nada pra comentar aqui, sabe? Infelizmente, cara, queria comentar alguma coisa de cultura popular, mas infelizmente não vi nada e não tá vindo nada também, sabe? Aí, enfim, vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido aí o podcast, tá? Qualquer coisa, bote um comentário aí, dizendo a parte que mais gostou ou não. E é isso aí, cara. A gente se vê. Forte abraço, boa semana. Tchau.
Dressed like Minnie Pearl, just you and me, punk rock girl. We went to the Philly Pizza Company and ordered some hot tea. The waitress said, well, no, we only have it iced. So we jumped up on the table and shouted anarchy. And someone played a Beach Boys song on the jukebox. It was California Dreaming, so we started took me to her parents for a Sunday meal. Her father took one look at me and he began to squeal. Punk rock girl, it makes the sense. Your daddy's the vice president, Rick Dad's the Duke of Earl. Yeah, you're for me, punk rock girl. Shopping mall and laughed at all the shoppers, and security guards trailed us to a record shop. We asked for Mojo Nixon, they said he don't work here. We said if you don't got Mojo Nixon and your store well, just you.